Amém ou não amém? Hein? As pessoas com mais de 60 anos aí nesse canto, aí vocês podem parar de conversar, não?
Que é com quase 60.
É, eu tô nesse nível aí.
Vamos lá. Finalizamos o módulo do Ser de Deus no último encontro. O último encontro foi agora, né? Falando que se Deus não fosse um ser espiritual, ele não seria o mais perfeito. Falamos que se ele não fosse puríssimo, as pessoas, conforme elas fossem crescendo, elas iam chegar num nível de Deus ou passar. Isso não é possível. Deus, se Deus não fosse um ser espiritual, ele não seria um ser, ele não seria um ser incorpóreo. Vamos falar novamente sobre corpo. Como um ser espiritual, Deus é um ser que não tem corpo. Esse é um dos conceitos mais óbvios do Deus das Escrituras. Ele não tem forma, ele não é mensurável espacialmente, não possui qualquer tipo de aparência, não tem olho azul, não tem barriga tanquinho, não usa aquelas togas gregas e romanas. Se você vê realmente a imagem da aparência de Cristo, ela não tem nada a ver com aquele homem, entendeu? Com cabelo cacheado, babyliss, entendeu? Nada a ver, entendeu? Era uma figura comum da época. O tom de pele dele é um tom de pele mais ou menos do tom de pele do Sebastião, que é mais escuro. Olhos dele, o olho natural ali da região, no máximo um castanho claro, mas eram normalmente castanhos escuros ou pretos. Então, não há como você dar forma para esse Deus. Esta verdade está explícita no segundo mandamento. Por essa razão, ele abomina qualquer forma que o ser humano possa lhe dar. Êxodo capítulo 20, verso 4. Edilene, por gentileza. Êxodo 20, verso 4.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
E aí ele separa, eu vou separar esse Êxodo 20, verso 4, em duas partes, tá? Por minha conta. Ele fala, não farás para ti, especialmente para você, imagens de escultura. E quando você fala uma imagem de escultura, você tem que transcender o objeto material, tá? O objeto material, ele não é só aquele que é objeto de adoração. Você pode ter um objeto de adoração por um carro, por uma casa, por um bem, por uma atividade, por um ministério. Qualquer coisa pode ser uma obra, entendeu? Em que você coloca a figura de Deus naquilo. Família. Tudo tem que ficar abaixo de Deus. Tudo. Pai, mãe, irmão, filho, tio. Tudo fica abaixo de Deus. Não é abaixo da igreja. Não confunda. E aí, as igrejas, elas confundem isso para te ficar, fazer você ficar amarrado. Você não pode faltar o culto porque teu pai está doente, não, mas é primeiro Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra. O âmbito de igreja é simplesmente o local onde nós nos encontramos para receber ensinamentos de Deus. O objetivo da igreja, como meu objetivo, como ser humano, seu objetivo, é crescimento espiritual dos santos. Falei isso no começo. Você não está aqui para você ficar lindo, mais maravilhoso, e sim para você aprender mais. Quando as crianças vão na escola, quando os jovens vão na escola, eles vão para aprender algum tipo de atividade. Então, você começa a aprender adição, subtração, depois você aprende fração, não é essa ordem necessariamente, mas vai fração, aí você vai aprender outras coisas, expressões numéricas. Vai o português, você aprende as letras, depois você aprende sílabas, aprende palavras. Tudo isso você aprende com um objetivo, que é o caso do casamento. Por que namorar, biblicamente? Por que namorar se não vai casar? É um conceito que é difícil de você falar hoje, Mas é um conceito que está na igreja, está na palavra de Deus. Tudo tem que ter uma finalidade, tudo tem que ter um objetivo. Você não faz as coisas simplesmente por fazer. E nós estamos na igreja simplesmente para aprender dele para passar para outros. Não é para você engordar espiritualmente. Não é para você ser reconhecido como uma pessoa que sabe mais de alguma coisa. Não é isso o objetivo. E aí ele fala, não farás para ti imagem de escultura, imagens físicas, imagens de Deus dentro do seu coração. E aí ele fala, a segunda parte que eu quero dividir, nem semelhança que há em cima dos céus. Porque as pessoas olham e falam assim, olha, essa águia ela é linda e maravilhosa, deve ter um Deus da águia. Olha, deve ter, quando a gente vê o trovão, o relâmpago cortar o céu, é algo tão tremendo que deve ter um Deus do trovão. E aí tem um Deus do trovão na cultura japonesa, tem um Deus do trovão na cultura afro, tem um Deus do trovão na cultura grega, tem um Deus do trovão na cultura romana. Em toda cultura tem um Deus do trovão, Deus da chuva. Você vai na cultura indígena, as pessoas elas têm também os seus objetos de adoração e Deus fala, não faça semelhança alguma do que há em cima dos céus. Nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Nada, não há nada que você possa criar como comparação a esse Deus. Se você faz isso, você está fazendo algo abominável a Deus. Tem gente que adora a cobra. Se você vê uma passagem lá do Pentateuco, as pessoas elas começaram a murmurar, murmurar, murmurar. E aí Deus mandou serpentes abrasadores. Eu não tenho a mínima ideia do que é essas abrasadores, mas ia ser bem brava. E aí as cobras lá no meio do povo picavam, o cara morria, picava, morria. E morreu 10, morreu 100, morreu 1000, morreu 5000. E aí o povo começou, Moisés, nos ajuda, nos ajuda. Ele vai lá para Moisés e fala. Ele vai lá para Moisés, me ajuda, Moisés vai para Deus. Coloca uma estátua de madeira. Constrói uma serpente de bronze e coloca lá. Fazendo tipificação de quem? Jesus Cristo. Tanto que o símbolo da medicina, o que é? O pauzinho com a cobrinha. Ah? Você acha que veio de onde o negócio da medicina? Veio de lá. Tá? O que acontece? Passou, o povo olhava para o pauzinho, tinha sido picado, era curado. Mas chegou um tempo em que acabou aquilo. Não tinha mais serpente. Alguém pegou aquele pauzinho lá com um negocinho e falou assim, deixa eu guardar lá em casa. Esse pauzinho com essa serpente vai aparecer 200, 300 anos depois, em que eles adoravam e deram um nome para aquela divindade, Neustan. Eles a continuavam adorando a serpente como um objeto de cura para eles. Não façam para ti imagem de escultura, semelhante a alguma no que há nos céus, acima dos céus, embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Deus, ele pode tomar forma temporariamente? Sim, nós já vimos isso em algumas passagens, em que Deus, ele se manifesta através de uma forma. Entendendo que quem se manifesta não é a figura de Deus Pai, mas é a figura de Deus Filho, nós já falamos extensivamente a respeito disso. Um exemplo só. Naquela manifestação de Moisés lá com as ovelhinhas no deserto, aquela sarça ardente que pega fogo e não se consome, ali era a figura de Jesus Cristo se manifestando para ele como a figura do eu sou, como Deus. E isso chama-se manifestação teofânica. É Deus se manifestando de alguma forma que nós possamos entender. Entender, ele faz isso. Seja a forma humana, nós já falamos de Josué, quando aparece lá a figura de um soldado, de um general, e Josué fala, você está com a gente, com outro. A figura de Cristo ali, manifestação teofânica de Deus. Deus pode tomar formas temporariamente, como fez algumas vezes. Essas formas que Deus assume são chamadas de teofanias, mas não são formas essenciais de Deus e nem para ser usada em adoração. Não é para ser usada. Vou adorar agora a moitinha de capim. Não, não é isso. As pessoas elas vão para Israel com essa ideia. Nunca fui para Israel. Deve ser maravilhoso ir para Israel. Não penso em gastar tanto dinheiro para ir lá. Tem outras prioridades na minha vida. Mas as pessoas, elas vão para Israel para quê? Será que é só para conhecer ou para buscar poder? Se você perguntar para a grande massa que vai nos sites, nas pessoas, porque eu vou lá porque eu vou receber algo especial de Deus, eu tenho que ser batizado no Rio Jordão, sendo que eu fui batizado porque Jesus foi, então eu também sou aqui, algo diferente. E aí os homens que não são de Deus, que são os lobos que a gente tem falado domingo à noite, o que eles fazem? Vão lá, olha, eu trouxe esse controle de Israel, ele é ungido, ele custa, eu paguei 10 reais, mas para você eu vendo por 1.000, aí eu quero esse controle de Israel, eu compro a água que veio de Israel, eu compro o óleo que veio de Israel, eu compro... Qual a diferença? Entende? Eu já falei para vocês que dar poder espiritual a algo, qualquer coisa, mesmo um crucifixo. Se você der poder espiritual, olha, eu vou andar com esse crucifixo aí, porque se eu ver um vampiro, eu faço assim, ele faz... Não. Se você der poder espiritual para qualquer coisa, um copo de água, olha, enche esse copo de água, que eu vou fazer uma oração por você e você vai tomar água. Se você fizer isso, você está praticando um ato de feitiçaria. Feitiçaria. Olha que sério. Porque nenhum elemento natural, nada, nada tem poder em si mesmo. Nem eu tenho poder em mim mesmo. Quem age é Deus através das pessoas. Mas pastor, tem uma passagem que o apóstolo Paulo, ele tinha um enfermo não sei aonde, e aí ele pegou e não tinha como ele ir, aí o cara estava indo lá, ele mandou um lenço para ele. Gente, uma situação pontual, sobrenatural, que não tem que ser copiada. Pode fazer de novo? Pode. Mas é regra, não é regra. Eu tenho que ir. A dos Reis, ela está precisando fazer uma visita para um parente dela lá no Maranhão. Não tem como ir. Ela vai orar, Deus, eu quero tanto ir. Deus dá uma direção para você. Olha, dos Reis, manda tal coisa para ela, entendeu? E vai. E aí ela vai lá, a pessoa é curada. É um ato para eu fazer, para o irmão Cláudio fazer, para a Glenda fazer, para ele. Não, gente, é uma condição pontual. É uma decisão que Deus tomou de uma forma sobrenatural. O sobrenatural é algo que não acontece sempre. Então, uma situação como essa de Paulo, é uma situação pontual. Me amostra, é ruim, hein? Ixi. Me mostra na Bíblia uma outra situação como essa. Me mostra na Bíblia uma outra situação que alguém foi curado fazendo barro, cuspindo no chão e colocando. O que eu estou dizendo para você... Não é que Deus vive naquela caixinha, mas a regra não é essa. Se você está doente, a regra é você ir no médico. A regra é essa. Eu oro por você, nós oramos nos cultos. Você pode ser curado? Pode. Se Deus assim o permitir, amém. Mas não é regra. Não é regra, eu não posso pôr a culpa, é porque você não tem fé, não tem isso, não existe isso, e as pessoas elas criam esse misticismo, que é mentira, e isso vira uma imagem de escultura, ministérios viram uma imagem de escultura. Deus pode tomar formas temporariamente, como fez algumas vezes, e essas formas se chamam teofanias. Nós não podemos atribuir formas a Deus, porque se fazemos isso, negamos a sua natureza espiritual, que lhe é essencial. Um ser corpóreo, como já foi dito, ela elimina outros atributos como infinidade, imutabilidade, onipresença e independência. Outra característica de Deus: Deus é um ser invisível. Não adianta você falar que você vê Deus, porque você não vê Deus. O único jeito de você ver Deus é através da figura de Jesus Cristo. E mesmo assim, ele não se manifesta de uma forma natural no nosso meio, porque nós temos as Escrituras. Não há necessidade. Quando houve a necessidade, ele se encarnou, andou na terra, trouxe o ensinamento para que nós pudéssemos o conhecer. Hoje não tem mais essa necessidade. Ele pode fazer? Pode, ele é Deus. Entenda que não há limitação de nenhuma forma ou espécie para Deus. Se você chegar para mim e falar assim, olha, eu estava lá no quarto, e meu quarto encheu de luz, e apareceu um ser e falou assim, eu sou Jesus. Amém, glória a Deus. Gostaria muito de ter uma experiência como essa. Mas não é regra. Não é regra. Não quer dizer que vai aparecer também para o Gabriel, vai aparecer para a Rosângela. Não quer dizer. Pode. Manifestações angelicais, idem. Deus, ele é um ser invisível. Oi? Amém, glória a Deus. Uma das características da espiritualidade é ser invisível. Um ser corpóreo não pode ter a propriedade da invisibilidade. Se ele tem corpo, não tem como ser invisível. A gente vê aqueles filmes em que as pessoas elas se formam invisível. Não existe, gente. Por isso que quando os caras fazem, volta a dizer, faz uma mágica, ó, sumiu o cara, você fica assim, uau! Entendeu? Coloca a moça lá dentro, e aí coloca o pano, ou coloca um elefante, coloca um avião, sei lá, um monte de coisa que as pessoas fazem. Aí some. Você fala, pra onde foi? Porque a gente acha que pode, não tá lá ainda, não tá.
Perigoso, eu não coloco aquelas facas, coloca a mulher lá dentro, né? E as facas, bom.
Uma das características da espiritualidade é ser invisível. Um ser corpóreo não pode ter a propriedade da invisibilidade. Embora haja coisas materiais que não sejam visíveis, por exemplo, ó, o que eu estou sentindo em mim aqui? Vento. Você consegue ver? Não. A menos que seja fumaça, aí não é vento. Mas eu não consigo ver o vento. O vento, ele é material, só que invisível. É matéria, o vento ele é material, só que nós não conseguimos enxergá-lo. Ele não é imaterial, ele é material. Todo corpo que tem membros, como um corpo, é visível. Como Deus não possui corpo, ele é invisível. Qual é a forma do vento? Não sei o que dizer, mas você consegue colocar ele numa bexiga. Ele pode ficar uma forma redonda, ele está lá dentro, ele tem forma, ele é material. 1 Timóteo 1,17. Irmão Cláudio, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Para você que tem dificuldade em achar os livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, opa, 1 Timóteo 1, 17. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 17. Mais alto, boa noite.
1:17.
Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Dá até para finalizar as nossas orações desse jeito, né? Que lindo, né? Assim ao Rei eterno, imortal, e ele é o que mais? Invisível. Deus único, não há outro como ele, incomparável. Maravilhoso, majestoso e bendito, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. E a gente falou que séculos dos séculos é apenas uma unidade de medida para a gente entender de eternidade. A gente consegue imaginar séculos dos séculos. Ele não somente é invisível, mas também é imperceptível aos nossos sentidos. Você não sente o cheiro de Deus. Por mais que tenha uns malucos que dizem que sente o cheiro de Deus. Tem, o cara fala assim, tô sentindo o cheiro de a mirra. É a mirra, né? Porque parece que você não tem como tomar um copo d'água ou tomar mesmo a Santa Ceia e falar assim, olha, esse suco de uva, ele tem o gosto de Deus. Você não tem como ouvir Deus a menos que ele se manifeste de uma forma audível. Se ele não se manifestar de forma audível, ninguém consegue ouvi-lo. Em algumas situações... Quer? Foi expulso da aula?
Não.
Ah, bom. Hein? Foi expulso da aula. Né? Em algumas situações, Deus ele falou com o seu povo. Quando Jesus Cristo, que é Deus, falou com Paulo, que era Saulo ainda... Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouviu direitinho e o outro povo pensou que era o quê? Um trovão. Não é? Porque para aqueles ele não queria que eles ouvissem o que ele estava falando. Era só. Você viu que ainda tem essa característica. Quando Jesus Cristo foi batizado, eis o meu filho amado em quem tenho prazer.
Glória a Deus. Amém.
O Senhor ele se manifesta, o Senhor só ouve Deus se ele quiser falar. Não adianta você achar, agora eu vou ouvir Deus, eu vou ficar aqui sentado até Deus falar comigo. Quem é você para exigir que Deus fale alguma coisa de você?
É, nessa situação em que eis o meu filho amado, as pessoas ouviram ou só?
Eu não lembro direito. Ah, todo ouviu. Eu tenho quase, tá confirmado. Eu tinha quase certeza. As pessoas que estavam naquele pedaço ali, elas ouviram. Alguns, quando ouviram aquela voz, também pensavam que era um trovão. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir coisas espirituais. Então, Deus, quando Deus fala, para mim nunca falou. Tá? Quando Deus fala audivelmente, deve ser alguma coisa, no mínimo, diferente. No mínimo, diferente. Tá? E Deus já falou na minha mente, isso já falou... em que eu sabia que Deus estava falando e não era algo que foi gerado do meu pensamento, foi gerado de lá, entendeu? Mas foi Ele que se revelou. Tá? Tato, não tem como pegar Deus. O que eu pulei de sentido? Visão, tato, audição, olfato, já falei todos. Tá? Ele não só é invisível, mas também é imperceptível aos nossos sentidos, ao contrário do vento. Olha, eu estou sentindo o ventinho batendo em mim aqui. Entendeu? Ventinho batendo em mim. Não vemos o vento, mas o sentimos. Porque a invisibilidade do vento não faz com que ele não se choque com os seres corpóreos. Então o vento ele se choca comigo. O que acontece é que a característica do vento é que ele passa por mim e continua indo. Em contraste com eles, Deus é incapaz de ser visto e percebido pelos sentidos humanos, a menos que se comunique com os seres humanos e se faça perceptível. Como que Deus pode falar? Ele pode falar através de anjos, através de profetas, através de manifestações sobrenaturais teofânicas. Ele pode falar através de
sonho.
Hã? Sonho. Falou na Bíblia através de sonho? Falou. Falou inclusive com homens ímpios. Lembra do faraó? Quando antes de chamar José, ele teve um sonho. Quem que falou com ele? Foi o cão? Não foi o diabo. Foi Deus que falou com ele. Trouxe para ele uma situação. Com Daniel lá com o rei Nabucodonosor, mesma coisa. Quem falou com ele? Fala com sonhos. Mas todas essas formas são formas o quê? Sobrenaturais. Porque tem a forma natural e a forma sobrenatural. Tem a forma ordinária. Eu já falei para vocês que se alguém falar que você é um ordinário... Não, ele não está te xingando. Ele está falando que você é uma coisa comum. Nota 5. Entendeu? Tem as formas ordinárias e as formas extraordinárias. Então, todo esse grupo e todas as outras que você quiser imaginar... que Deus possa falar, são sobrenaturais ou extraordinários. Qual que é a forma natural e ordinária de Deus falar? Ele escolheu fazer isso. Se você quer falar com Deus, se você quer conhecer a Deus, escrituras. Mesma oração. Você não conhece Deus através da oração, porque a oração é você falando para Deus. Ele pode até falar teu coração, mas você não o conhece. Para conhecer Ele é aqui. É aqui que você conhece as ordenanças dele, é aqui que você conhece os pensamentos que nos foram revelados, forma de agir, o que você tem que fazer e tudo mais. Está aqui, não tem outra. Se eu trouxer um outro ensinamento diferente, heresia. Então qualquer coisa que você não encontre na Bíblia, fica ligado. Vai buscar de Deus, se isso é de Deus ou não é de Deus. Suas obras são visíveis, mas não seu ser. Eu consigo ver a água, eu consigo ver os animais, as árvores, consigo te ver. Vocês são criaturas de Deus, como eu assim o sou. Jesus nos mostra a natureza humana de Deus, mas não o poderia fazer em relação à sua natureza divina. Nós podemos conhecer a figura de Deus, de Jesus Cristo, e as pessoas fazem fotos, desenhos, formas, tal, mas a forma divina não tem como a gente saber como que é. Quando a gente vê Isaías, que teve uma visão, ele fala sobre algo, ele começa a falar do que ele está achando, ó, um chão de cristal, tal, uma forma assim, mas não dá para fazer. Quando Moisés olha e fala assim, Deus, mostra-me, se mostra para mim. Aí Deus fala assim, ó, eu vou mostrar para você um atributo meu, bondade. E ali ele se manifesta de uma forma humana, para que Moisés pudesse contemplar alguma coisa. Só porque Moisés, para ele, era especial, ele quis fazer aquilo. Mas não quer dizer que Deus tem costas. Não é que Deus pode ser visto, ah, Deus, o cabelo de Deus é escuro, é loiro. Não tem como você ver. Ele se manifestou para que Moisés, porque ele queria agradar Moisés. Que é o que muitas vezes acontece na minha vida e na sua vida, que você pede alguma coisa a Deus e ele te concede. Lucas 24:39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus Cristo, no momento pós-ressurreição, se apresentando para os discípulos, não como Espírito, porque se fosse Espírito, ninguém ia ver ele. Ele se manifesta do mesmo jeito que era antes, 100% homem, 100% Deus, mas agora de uma forma glorificada. Portanto, é impossível para o ser humano ver a Deus, porque esse não pode ser percebido pelos nossos sentidos visuais. Não é uma questão de falta de oportunidade, mas de incapacidade. É uma propriedade divina não poder ser contemplada por olhos humanos. 1 Timóteo 6,16. Quem não leu ainda? Glenda, porque... Gabriel. 1 Timóteo 6,16. 6,16.
O único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém.
O apóstolo Paulo está falando com o Timóteo e diz, olha, eu estou me referindo ao único imortal. Eu estou me referindo àquele que habita numa luz inacessível. Inacessível. A quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Entenda que... E aí tem uma série de linhas teológicas que fala sobre você vai ver a Deus ou não ver a Deus. O consenso é que nós vamos contemplar Cristo e não contemplar Deus. Estou preocupado com isso, eu quero estar lá. Entendeu? Eu quero estar lá. O que os teólogos dizem é impossível ver Deus, porque Ele é invisível. Mesmo quando nós estivermos na glória, que o nosso corpo corruptível, ele se torna incorruptível, nós vamos continuar sendo seres finitos. E o único que tem acesso a Ele é a figura de Cristo. Não sei. Vamos ver quando a gente chegar lá. Amém? Quando a gente chegar lá, a gente vê. Nona característica, Deus é um ser imortal. Nós já lemos em 1 Timóteo 6,16 que Ele é o único que possui imortalidade. E aí o vampiro diz que Ele é imortal. Aí o Highlander, que era um filme que tinha antigamente, o cara vivia através das horas, imortal, não existe. Aquele que não pode ser morto é apenas Deus. Todos os outros seres, homens, anjos, são mortais, são passíveis de finitude. Isto é, são passíveis de terem a sua existência finalizada. Os homens são mortais porque não somente são separados de Deus por causa dos seus pecados, mas são separados de si mesmos quando o corpo se separa do espírito. Todavia, Deus tem existência eterna. Ele é a origem de todas as coisas e a vida está nele. A vida de Deus não é derivada de nada. Ele é original, ele não é pirata. Ele é original. Sendo a existência dele eterna e indestrutível. Não tem como se destruir a Deus. Mesmo os deuses gregos você tem uma figura de um deus Cronos, que é antes do Zeus, do Poseidon e do Hades, entendeu? Em que aquele deus ele foi subjugado pelos seus filhos. Não, o nosso Deus ele não pode ser contido nem destruído. Décima característica. Deus é um ser simples. Como assim, pastor? Simples porque ele não é composto. Esse é o sentido do simples. Se Deus tivesse alguma conotação corpórea, normalmente eu volto nisso, ele seria como nós, composto. Eu sou composto de corpo, alma e espírito. Eu sou composto de mão, de dedo, de coração, de pulmão. Deus não. Ele não é um ser composto. Ele é um Deus, é um ser simples. E ele não pode ser dividido. A essência de Deus é indivisível. Não se pode afirmar que parte dele é bondade. Olha, essa parte de Deus que eu estou vendo, ele é bondade. Deus, ele é amor, mas ele é justiça e fogo consumidor, da mesma maneira. Ele é amor, mas ele também é julgamento. Não são características que se manifestam em certo momento. Então, hoje eu estou de mau humor, então estou manifestando a minha ira. Amanhã eu estou melhor, resolvi os meus problemas, eu manifesto o meu amor, ou a minha paciência. Não é assim com Deus. Deus, ele é único, não há como agir de maneira... Tudo é nele e manifesta de uma maneira só. Não há diferença entre a essência de Deus e os seus atributos. O amor de Deus é Deus. A ira de Deus é Deus. A longanimidade de Deus é Deus. E a misericórdia dele também é ele. Faz parte dele e é ele. Não há como você separar. Não há diferença entre a essência de Deus e seus atributos. Seus atributos, eles não são um acréscimo à sua essência, como para mim e para você. Ah, agora eu vou fazer um curso de alemão, então eu acrescentei no meu conhecimento a língua alemã. Não, não tem isso em Deus. Ele é completo. A essência de Deus, ela é indivisível, porque ele não é composto. Inclusive, as pessoas da Trindade não são partes de Deus, porque não tem como separar. E a irmã dos reis estava mostrando lá um versículo de João, dizendo assim, que, como é que é? Que Deus não julga ninguém. Isso é comissionado a Cristo fazer. Então, quando no dia do julgamento, quem vai estar perante você? Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas não quer dizer que o Espírito Santo foi dar uma volta ou Deus foi pescar. Não, está todos os três ali, mas ali está se manifestando a figura de Cristo.
Aleluia.
A aplicação disso que a gente falou sobre espiritualidade, em especial do dia de hoje. Essa característica do ser divino o torna distinto das outras criaturas. Não tem como você comparar, tá? Ah, e amor de Deus é amor como amor de mãe. Para com essa heresia. Amor de Deus é como amor de mãe. Não existe isso. Não tem como você comparar o amor de Deus. Ele é incomparável. E aí um exemplo que uma vez eu vi, vocês já devem ter ouvido talvez, a mãe cria o filho, aí o filho desgringola, aí a mãe olha para ele e fala assim, é isso que você me dá de paga? Eu carreguei 9 meses você no meu ventre e você está fazendo isso para mim? Conversava com uma pessoa essa semana e ela falava assim que o filho olhou para a mãe e falou assim, você não presta, sua vagabunda. E aí a mãe, ela continua amando, é isso? Amor de mãe não é igual ao amor de Deus. O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus, ele é um amor chamado de agape. E não é ágape. Porque é uma palavra grega. E não é uma palavra proparoxítona. A gente mete um acento achando que é uma palavra portuguesa. E se alguém falar agape, não tem problema. Ágape. Tá? Não é esse o problema. Estou só te ensinando que é certo. O amor agape de Deus, ele é um amor que não tem nada em troca. Jesus Cristo, ele sai do céu dos céus para morrer por mim e por você. O que você vai dar em troca para ele? Tem um versículo que a Naldinha fala, gosta de ler, que ela fala assim, o que daria eu em troca de todos os seus benefícios? O que você pode oferecer para Deus? Nada. Nada. O amor dele é incondicional, é imutável. E se você não o amar, ele continua te amando. E se você pecar contra ele, ele continua sendo o mesmo Deus. Tem o julgamento, tem as consequências, mas o ser dele não muda. Agora, a irmã dos reis, ela não falou bom dia para mim, eu vou fazer o seguinte, vou dar um gelo nela. Não existe isso com Deus. Não existe isso com Deus.
Pastor, fala, mas, a gente não pode dar nada para Deus.
Nada. Nada.
A vida não é nossa, mas, por exemplo, ele nos criou. Então, eu estou viva. Se eu morro pelo Evangelho, se eu vou a minha vida, eu vou lá para o Estado Islâmico, sou degolada, sou queimada, afogada, sei lá o quê. Eu dei a vida, foi assim, não era minha, mas...
Pergunta.
É o que eu tinha.
Pergunta. Você acha que você entrar numa condição dessa foi uma decisão sua ou foi dele? Ou você acha que é natural alguém sair
mas
daqui?
Eu dei o sim, eu confirmei o ID. Se ele me mandou ir, eu fui.
Você vai, independente de você dar sim ou não. Se ele tem um propósito específico para você cumprir algum desígnio, você vai. Ele vai colocar esse desejo no seu coração. Tá a minha vida aqui. Você acha que é mais cômodo para mim? Humanamente falando, você acha que é mais cômodo para mim eu estar vivendo financeiramente dependendo da igreja ou dependendo do meu trabalho? O que é mais cômodo? Claro, eu posso trabalhar mais horas, eu tenho um trabalho que eu estou desenvolvendo de tradução. Se eu dedicar todo o meu tempo por tradução, eu tiro 5, 6 mil reais por mês. Você acha que isso é algo inerente a mim? Ou é inerente a Deus ter colocado no meu coração? Claro que tem responsabilidade humana, tem todo um contexto, entendeu? Mas as coisas acontecem porque Ele mandou, porque Ele determinou. Se você for lá, entendeu? Inclusive, se você for lá por sua conta, não vale nada. Eu vou, e isso aconteceu muito na história. As pessoas, elas começaram a buscar, onde estão matando o cristão, porque eu quero ser mártir. Olha o nível que entra o ser humano. E o cara ia lá para morrer. Chegou ao ponto da igreja definir, olha, para a pessoa ser considerada mártir, tem que ter características, senão os povos estão começando a se entregar para morrer. Aí eu morri pelo Evangelho. Não, Deus mandou.
Tem que ir por amor, como disse a Bíblia.
Mas esse amor não é um amor nosso, é um amor que Ele implanta nos nossos corações. Não, é responsabilidade humana. É a nossa, porque você é salvo, você tem obrigação de fazer isso. Você recebe todo mês lá da aeronáutica?
Eu espero continuar.
Não, até esse mês você recebeu? Você falou quantas vezes você ligou para lá para o banheiro para falar, obrigado?
Não,
por quê? Então, é obrigação. A obrigação minha como cristão é agir como cristão. E se Deus me comissiona a fazer tal coisa, eu tenho que fazer. Não faço mais que obrigação.
Até a morte.
Até a morte.
Mas tem valor, pastor. Eu quero dizer, tem valor.
Então
não
tá.
É possível.
Muito mais distante ele se torna de nós. Essa característica do ser divino o torna absolutamente distinto das suas criaturas, mesmo dos anjos, que são seres espirituais mais finitos. Muito mais distante ele se torna de nós, pois além de ele ser um ser infinito, nós somos seres físicos, totalmente inseridos num contexto da qual nós não podemos sair. Nós vivemos num contexto que nós vivemos e ponto. Família, trabalho e tudo mais. Deus, então, na sua bondade, decidiu dar-se a conhecer a nós, através de Cristo, através da sua palavra. A princípio, ele usou teofanias, depois ele usou profetas, e hoje usa eu e você, através da palavra. Porém, mais tarde, num tempo devido, ele usou Jesus, que veio refletir exatamente o que ele era. Essa característica nos coloca numa posição de total dependência dele. Para que o conheçamos, é por essa razão que o Filho se encarnou, para revelar quem era o Pai. Se Cristo não se encarnasse, nunca conheceríamos de verdade o Pai. Se a espiritualidade de Deus nos obriga a nos curvar diante da invisibilidade, imortalidade, simplicidade, para pedir clemência, perdão e graça sobre graça, para que continuemos a existir como seres visíveis, mortais e compostos e, portanto, finitos. Minha obrigação, como pastor, agradecer todos os dias, porque Ele me dá o privilégio de estar aqui na frente de vocês. É a minha obrigação. Não é o meu desejo. Eu sou um ser humano. Eu quero, como você, viver numa boa. Eu quero, como você, viver viajando. Ou você acha que não? Viver com um carro novo, com uma casa grande, comendo os melhores restaurantes. É o desejo de todo ser humano. Mas o nosso obrigação é viver em obediência a Ele. Tanto que ele já falei isso para você, ele nos promete o pão nosso de cada dia. Mas ele pode nos dar o filé mignon? Pode. Mas não é sempre que ele dá. E nem ele tem obrigação de dar. Se ele está abençoando a sua vida com o salário da aeronáutica todo mês, não é obrigação dele. Ele faz porque ele é gracioso com a sua vida. E aí você vê que mudam muito o conceito do que as igrejas estão fazendo hoje. Eu faço obrigando Deus a fazer algo que eu quero. Os hinos e os louvores têm sido pautados no que o homem quer e não no que ele tem que receber. E o que acontece? Se a pessoa não tem, ela pende para um lado, pende para um outro, que é o que a palavra de Deus diz, todo vento de doutrina. Apóstolo Paulo olha para a igreja da Galácia e fala assim, me espanta que vocês estejam mudando deste evangelho que eu falei para vocês para um outro evangelho. Estou falando de igreja, estou falando de denominação, não é isso? As pessoas, elas veem aquele peso de agir desse jeito que eu estou te falando. Não, eu quero é ser reconhecido. Aí eu vou para um lugar em que a pessoa fala assim, não, Edilene, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele morreu por você, você é lindo, você é maravilhoso. Você fala, mais, eu preciso, eu mereço. E não tem nada disso. Ele morreu para revelar o Pai, para cumprir as Escrituras. De sobra, nós. E isso é um grande, enorme privilégio. Um dia, nós vamos poder contemplar esta glória, essa majestade de Deus, face a face. Se não, perante Deus Pai, figura de Deus Filho, não importa. Nós vamos estar num outro patamar. Nós devemos depender inteiramente da sua bondade, numa atitude de submissão à sua natureza espiritual, que não é igual a nossa. Não tem como você chamar Deus de o cara lá de cima, o brother, o irmão, o chegado. E aí, Deus? Cuidado. Não é que fica sendo blasfemo, não é isso. Você tem que entender que você está tratando com o Criador de todas as coisas. Se você, dentro da sua intimidade com Deus, na sua oração, você trata Ele, meu papai, é outra coisa, mas não no sentido como se fosse uma regra, não, é uma coisa muito particular sua com Deus. Porque Ele se relaciona desta maneira com um ser humano, de outra maneira com o outro, conforme Ele vai conhecendo. E conforme nós somos o conhecendo, nós nos relacionamos de uma maneira muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Some aquela formalidade que foi o que os fariseus não entenderam. Eles achavam que eles tinham que continuar com toda aquela formalidade para que Deus pudesse agir. Deus não precisa do meu formalismo, do seu formalismo. Fale, André, antes da gente finalizar.
Um exemplo sobre o negócio de como falar com Deus, de qualquer maneira. Podemos ver que desde muito tempo atrás, os reis e tudo, você não chegava na presença do rei de qualquer jeito.
Nunca!
Você ia entrar e falar assim, aí, rei, quer falar comigo? Não. Primeiro tinha uma parada, até você chegar lá, que era muito difícil. E depois, quando você chegar lá, a primeira coisa, escovado diante do rei. Se o rei quisesse falar contigo, ele se manifestava e você falava. É a mesma coisa até hoje. Você não chega diante do juiz, uma autoridade e tal, e fala assim, aí, juiz, como é que está? Tudo beleza? Excelentíssimo, meritíssimo e tal. É assim, agora se diante do homem, dos reis, das autoridades, a gente nos comporta desse jeito, e o Deus Todo-Poderoso?
Isso chama-se temor. Temor. É claro que não tem mais esse monte de exigência, porque o véu se rasgou.
Mas temos que ter cuidado.
Mas você não tem. A diferença é que você não tem que vir por mim. Chega bem, Paulo, pastor, eu estou querendo comprar um carro novo, eu posso comprar? Olha, eu vou orar a Deus e depois eu preciso de uma resposta. Isso não existe, gente. Você vai para Deus e Deus vai te dar a direção para você fazer as coisas. Claro que homens e mulheres de Deus são colocados como auxiliares no nosso caminhar. Só isso. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse período em que nós estivemos estudando sobre o ser de Deus e os seus atributos. Nos ensina cada vez mais, Pai, como nós devemos nos relacionar com o Senhor, como falar contigo, as coisas que te agradam, Pai, as coisas que são abomináveis ao Senhor. Nós, Pai, somos como mulas cegos, sem entendimento, E nós precisamos que o Senhor nos instrua. Perdoa, Pai querido, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas decisões humanas. E nos alinha para que nós possamos cada vez mais te agradar, Pai. E um dia estar na tua presença por toda a eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.